Presidente, senadora Cátia Abreu, nosso primeiro secretário, senador Heráclito Forte, senhores senadores, venho hoje, como tenho feito todas as terças-feiras, fazer um relato das nossas caminhadas pelo estado do Pará, conversando com os amigos, nos vários municípios, nas vilas e nas comunidades, verificando em loco a situação lamentável que se encontra o nosso querido estado do Pará no atual desgoverno do Partido dos Trabalhadores. No domingo retrasado, dia 13 de junho, nós fomos a Quatipuru, um município do Nordeste do nosso estado, na região do Salgado, e lá estivemos numa reunião com o prefeito Denis, com os vereadores Gisleno Cavalcante, a Simone Borges, a Márcia Silva, o Hélio Brito, o José Carlos Reis, o Luiz Souto Martins e o José Rodrigues da Costa. Vereadores de vários partidos. Uma reunião para discutir com os vereadores as reivindicações do município para que nós pudéssemos, então, incluir essas reivindicações no programa que será apresentado durante o processo eleitoral, o Pará que queremos. Almoçamos no restaurante da Marizete, que pediu que eu fizesse esse comercial aqui da TV Senado, que realmente é um restaurante de Quatipuru com qualidade e uma comida que não fica a dever na qualidade a restaurantes da própria capital. Quero mandar também um abraço ao empresário galego e à sua esposa Fabiana, do ramo de supermercado, a Tânia Negrão, que é diretora da unidade de saúde, e lamentar a condição em que nós encontramos o município de Quatipuru totalmente abandonado. A estrada que leva ao município de Quatipuru, eu tenho anotado aqui, a PA-446, ela, no governo anterior a este desgoverno que está instalado, ela foi asfaltada. Ela foi asfaltada até primavera. E de primavera a Quatipuru e Boa Vista, era para ser dar continuidade ao serviço de asfaltamento, mas foi interrompido. Foi interrompido e está lá hoje 22 quilômetros que esse governo não teve competência de fazer, dar continuidade ao trabalho, e o povo é que fica sofrendo, tendo que levar mais de uma hora para percorrer esses 22 quilômetros. Quero também mandar um abraço ao João Osmar, esposo da Simone, da vereadora, a Milena, esposa do Márcio, a Gessiane, esposa do Hélio, a Maria das Graças, esposa do Zé Carlos, e a Paula, esposa do Gisleno. Dizer e agradecer a recepção que deram ao senador Flecha Ribeiro e, mais do que a recepção, as informações recebidas durante a nosso encontro. Tenho certeza absoluta que essas informações serão levadas à equipe técnica que monta o Pará que queremos. No dia 19, agora, sábado passado, fui a São Félix do Xingu. São Félix do Xingu, senador Cristóvão Buarque, não fomos fazer uma reunião política. Fomos fazer uma reunião para tratar de um assunto muito sério, que eu já venho denunciando aqui há mais de 4 anos, que traz a indignação e traz o terror, o temor a 2.500 famílias que estão hoje numa área homologada agora, no dia 19 de abril, melhor, no dia 19 de abril de 2007, que foi homologada essa área, em plena negociação com o governo federal. É uma área, para que os senhores tenham ideia, e os nossos amigos lá de Apitereua, da reserva indígena de Apitereua, mas para que o Brasil tenha uma ideia, nós somos a favor e queremos defender os nossos irmãos índios. Agora, senador Malsanta, se for cumprir o que está na Constituição, todo o Brasil, senador Azeredo, eu quero dar um abraço aqui ao senador Wellington Salgado. Saudade que você nos deixa aqui no Senado, dessa figura que não passa despercebida, não só pelo tamanho, mas pela competência e pelo comprimento do cabelo. Então, quero dizer que seja bem-vindo e fico muito feliz de ver o entrosamento, a amizade entre Vossa Excelência e o senador Eduardo Azeredo, que apesar de serem concorrentes à Câmara Federal pelo Estado de Minas Gerais, não são amigos e trabalham para o melhor de Minas. Tenho certeza que os dois serão eleitos para a Câmara. Eu gostaria muito que o senador Azeredo fizesse par com o futuro senador Aécio Neves. Nós teríamos dois grandes senadores aqui no Senado Federal pelo PSDB de Minas Gerais. Mas voltando à questão de Apitereua, senador Azeredo, nós estávamos conversando, como eu disse, com o governo federal e Deus é generoso e sabe fazer as coisas de forma correta. Quem presidia as reuniões antes da homologação da reserva era o secretário executivo do Ministério da Justiça à época, hoje ministro Luiz Paulo. Ou seja, ele acompanhou o processo todo e hoje está no Ministério. O que é que nós, para defender essas famílias, 2.500 famílias, que lá foram, algumas, a maioria delas assentadas pelo próprio INCRA, foram levadas para aquela área pelo INCRA, ou seja, pelo governo federal, era uma área de 7.800 quilômetros quadrados de extensão. E havia um acordo, os próprios índios concordavam em que 250, 260 mil quilômetros quadrados fosse apartado dessa área, para que pudesse atender essas 2.500 famílias e o restante, em torno de 5 mil quilômetros quadrados, ficasse como reserva indígena. Era essa a negociação que havia entre os índios e os não índios. Lamentavelmente, o gestor da FUNAI, lá em São Félix do Xingu, de nome Benigno, mas que é conhecido na região por Maligno, ele usava os índios, trazendo os índios de avião, de centenas de quilômetros de distância, para virem para a área onde estavam os não índios, dizerem que lá eles estavam sendo prejudicados. O governo não atendeu à reivindicação desse povo e, como eu disse, homologou a reserva indígena em 2007, no meio da negociação. Eu, em 2009, apresentei um projeto para tentar reverter, e até hoje o projeto não caminha, porque, lamentavelmente, o Congresso ele está submisso ao Executivo. Então, o Senado aqui, a Câmara Federal, os projetos que o Executivo não tem interesse, eles dormem nas comissões ou na mesa sem virem à pauta. Mas só para que o Brasil tenha ideia da injustiça que está sendo feita com essas 2.500 famílias, a área dessa reserva de Apitereua, homologada pelo governo, é 1,33 vezes maior que a área do Distrito Federal. E sabe quantos índios habitam essa área? uma vez e 33 da área do Distrito Federal, em torno de 150 índios, que concordavam em ceder parte da área para não ter nenhum contencioso. Agora, o governo quer retirar essas pessoas na marra, desculpe a expressão, e não vai fazer. Não vai fazer porque ele tem que cumprir a Constituição. Ele tem que indenizar essas pessoas, indenizar e dar terras para elas, indenizar não só no valor das benfeitorias feitas de forma errada, de propósito, pela FUNAI, porque não, e que os colonos, todos pequenos agricultores, todos pequenos agricultores de quatro módulos rurais, um pouco mais, mas todos pequenos agricultores, e eles contestam o laudo da FUNAI. E quem que vai arbitrar isso? A própria FUNAI? Não. Então, o que eu quero dizer da reunião que nós fizemos lá no sábado, quem representou o Ministério da Justiça foi o assessor especial da Secretaria Executiva do Ministério, Dr. Mauro Noleto, um técnico muito sensato que ouviu os pronunciamentos das várias pessoas que estavam lá, pessoas humildes, como o Paulinho, o Juscelino, o Antônio Benfora, o Carlos Cabral, a Marcilene. A Marcilene, inclusive, ela chorou ao fazer o seu depoimento, dizendo que o governo tinha tirado dela o futuro dos seus filhos, porque era na terra, no pequeno lote que ela tinha, que ela fazia, senador Monsanto, senadora Cátia Abreu, Vossa Excelência, que com competência dirige a CNA. Naquele pequeno lote, ela dava condições de sustento aos seus filhos, e o sonho da sua filha, que tem hoje 18 anos, era cursar a faculdade de medicina, ser médica. E ela, ao ser agora expulsa da área, vê esse sonho desaparecer. Estava lá também o doutor Vitor Hugo, advogado das partes, o João Soares, o Laudir, o Alvino, a Ângela, meu amigo Barizon e várias outras pessoas participaram da mesa. Eu quero fazer referência à presença do deputado federal Zequinha Marinho, do deputado federal Asdrúbal Bentes, do prefeito Antônio Levino, de São Félix do Xingu, do prefeito Celso Lopes, de Tucumã, e do prefeito Renan Lopes, de Água Azul do Norte, junto com o município de Orilândia. São os quatro municípios atingidos pela reserva indígena de Apitereua. Então, um abraço à vice-prefeita Rosana, ao vereador Cecino. Lá, o que estava lá presente também, além do INCRA e da FUNAI, o BASA, e, como já disse, o Ministério da Justiça, Polícia Federal, só que o INCRA e a FUNAI estavam representados pelo quarto, quinto escalão. Não tinham nem o que dizer. O próprio BASA, ou a pessoa que estava representando o BASA, não tinha competência para que pudesse tomar alguma posição em relação à questão dos financiamentos que estão em andamento e que as pessoas lá estão proibidas de produzirem, proibidas inclusive de plantarem a safra deste ano, apesar de não terem recebido a indenização ainda. E a Polícia Federal, ao usar da palavra, disse que o povo lá não se preocupasse, não se atemorizasse, porque iam aumentar o efetivo da Polícia Federal, aumentar o efetivo da Força Nacional, senador Monsanto, mas que eles iam só circular pela área, que eles não ficassem apavorados. Isso é fazer terrorismo com aquelas pobres pessoas que lá estão passando por esse sofrimento muito grande. Mas pedi hoje, assim que pedi ontem, por e-mail e pedir hoje, por telefone, reiterando uma audiência para o ministro da Justiça, doutor Luiz Paulo, para que nós possamos conversar, ter uma reunião com ele, com o doutor Mauro, para que o doutor Mauro possa fazer um relato daquilo que ele viu, daquilo que ele assistiu nesta audiência lá em São Félix do Xingu. A audiência foi toda filmada.